DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DWA em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva e Glória Sousa, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. Foi adiada mais uma vez a assinatura do acordo entre o governo de Moçambique e a RENAMO, o principal partido da oposição. Segundo o chefe adjunto da delegação do Executivo, Gabriel Mutice, as partes chegaram a um consenso sobre os mecanismos de garantia de implementação de um acordo de cessação de hostilidades, que era o que estava pendente, mas falta agora resolver o ponto relacionado com os termos de referência da missão de observadores militares internacionais. Este é um tema em destaque já a seguir no Jornal da Noite. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique aprovou no domingo a candidatura de 30 partidos, coligações e grupos de cidadãos às eleições legislativas de 15 de outubro. Desses, apenas a Frelimo no poder, a RENAMO, o principal partido da oposição, e o MDM, a terceira força política do país, apresentam candidaturas para as legislativas nos 11 círculos nacionais e nos 2 da diáspora. As autoridades da Nigéria anunciaram um novo caso de ébola no país. Um médico que assistiu o cidadão liberiano infectado com o vírus e que viria a morrer na cidade nigeriana de Lagos foi também contaminado pela doença. Trata-se do segundo caso registado naquela mega cidade. O Ministério da Saúde anunciou que outras 70 pessoas estão sob observação e 8 estão atualmente em regime de quarentena em Lagos, na Nigéria. Na Libéria, país afetado pelo vírus, populares bloquearam as principais estradas de acesso à capital, Monróvia, em protesto pelos corpos das vítimas de ébola permanecerem em casa durante dias ou serem abandonados nas ruas. Na vizinha Serra Leoa, também afetada pela doença, o presidente Ernest Bai Koroma exortou a população a intensificar os esforços na luta contra o vírus ébola. De recordar que a doença já causou mais de 800 mortes na África Ocidental. A milícia somali Shabab, com ligações à rede terrorista Al-Qaeda, reivindicou o ataque com um carro armadilhado que matou um chefe da polícia na região norte de Bari. Já no domingo, o rebentamento de um explosivo causou a morte de pelo menos 10 mulheres na região da capital somali, Mogadíscio. Milhares de pessoas manifestaram-se esta segunda-feira em Kinshasa, respondendo ao apelo da oposição congolesa contra uma emenda à Constituição que poderá permitir ao presidente Joseph Kabila voltar a candidatar-se nas eleições de 2016. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, elogiou os valores da democracia e dos direitos humanos no primeiro dia da Cimeira Estados Unidos-África, que decorre entre segunda e quarta-feira em Washington. Kerry manteve um encontro com o presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila. Numa visita a Kinshasa, em maio, o chefe da diplomacia norte-americana tinha pedido a Kabila para respeitar o limite de 2 mandatos imposto pela Constituição congolesa. O exército israelita retomou a operação na faixa de Gaza depois de 7 horas de trégua humanitária unilateral. Aumenta a pressão internacional sobre Israel depois do ataque no domingo que atingiu uma escola das Nações Unidas em Rafah, tendo causado a morte de 10 palestinianos. Ignorando os apelos internacionais a um cessar-fogo, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reafirmou hoje que a ofensiva na faixa de Gaza irá continuar até ao restabelecimento da segurança do Estado hebreu. A Organização de Defesa e Conservação da Natureza na Alemanha, Bund, considera que a empresa de exploração de petróleo Shell deve ser responsabilizada pelo desastre natural em Ogoniland, na região do delta do Níger, na Nigéria. A Shell já terminou a produção de petróleo naquela região há 11 anos, mas segundo a organização Bund, o rastro de destruição ambiental causado pelo derramamento de petróleo ainda não foi resolvido. O exército ucraniano apelou hoje aos civis para abandonarem as zonas controladas pelos separatistas pró-russos no leste do país. Nos últimos dias, os combates têm-se intensificado e os soldados ucranianos apertam o cerco a Donetsk, bastião dos insurgentes pró-russos. Hoje reivindicaram a conquista de mais uma cidade na região leste da Ucrânia. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Guilherme Correia da Silva.
DW. Jornal da Noite.
Governo moçambicano e Renamo voltam a não assinar acordo de paz. Economia em foco na primeira grande cimeira Estados Unidos-África e presidente angolano está ausente. Portugal faz resgate milionário de Banco Espírito Santo, que se chama agora Novo Banco. Em Moçambique, ainda não foi hoje que o governo e o principal partido da oposição, a Renamo, assinaram o acordo de paz. É uma questão de pormenores. Ambas as partes já chegaram a um consenso em relação a todos os pontos essenciais do acordo. Hoje, o governo e a Renamo concluíram um memorando sobre as garantias de aplicação do acordo, mas o governo pediu mais tempo para fazer uma reflexão adicional sobre um aspecto operacional que não foi especificado sobre os termos de referência da presença dos observadores internacionais. Mais informações desde Maputo com Lionel Matias.
Novo acordo entre o governo e a Renamo esta segunda-feira, na 68ª ronda negocial, com vista a pôr fim às hostilidades no país. As duas delegações admitem, no entanto, ter atingido um entendimento total em relação aos princípios gerais e as garantias para a implementação do acordo de cessação das hostilidades. Uma das garantias relaciona-se com a segurança do líder da Renamo, Afonso Dhlakama. O chefe adjunto da delegação do governo, Gabriel Mutis, fala do entendimento alcançado.
A segurança do presidente da Renamo quando voltar ao convívio político normal está também acautelada dentro dos princípios gerais a que eu me tenho estado a referir. E os peritos militares do governo e da Renamo vão encontrar as melhores maneiras de que esse compromisso assumido em termos gerais tenha eficácia do ponto de vista operacional.
A delegação do governo havia anunciado já na semana passada que, havendo consenso em relação à cessação das hostilidades, pressupunha que os atos que terão sido praticados pelas pessoas que fizeram ataques durante a presente tensão político-militar não seriam responsabilizadas judicialmente. Na sequência dos consensos alcançados, o governo e a Renamo iniciaram a revisão dos termos de referência da missão da observação internacional à luz dos últimos entendimentos. Esta revisão foi consensualizada quase na totalidade, mas ficou em aberto um aspecto operacional considerado de detalhe, em relação ao qual o governo pediu tempo para refletir. Simon Makuyan, chefe da delegação da Renamo, explica porque é que não foi concluída a revisão dos termos de referência.
O fato de não termos concluído os termos de referência deve-se ao fato do governo ter pedido revisitar o número 5 dos termos de referência, que diz respeito ao organigrama do Comando Central da Missão de Observação Internacional, que está em Maputo, e também que diz respeito aos subcomandos. Já há mais de 3 meses vínhamos dizendo que um subcomando estaria em Sofala, o outro em Nampula, em Tete e em Nhambane.
Gabriel Mutis, da delegação do governo, considerou que a sessão desta segunda-feira foi positiva e adiantou que
abre perspectivas boas para que tenhamos uma campanha eleitoral com a participação de todos os partidos políticos que estejam interessados em o fazer, e também abre boas perspectivas para que todos os candidatos à presidência da República que tiverem sido aprovados possam fazer as suas campanhas em paz.
A delegação da Renamo manifestou disponibilidade para realizar a próxima ronda negocial tão cedo quanto possível.
Solicitamos o governo que pudéssemos voltar a reunir, mesmo se for possível no dia de hoje ou mesmo amanhã, mas tudo vai depender das consultas que o governo vai fazer, isso para corresponder às expectativas do nosso povo, aquilo que temos vindo a dizer, que acima de tudo estão os superiores interesses do nosso povo, e nós temos de trabalhar no sentido de garantir que possamos ter efetivamente uma paz duradoura, de modo que as gerações futuras não venham enfrentar a mesma situação.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E a pergunta que lhe fazemos esta noite é: como avalia o desenrolar destas negociações entre o governo moçambicano e a Renamo? Contamos com os seus comentários. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758 98273. ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Os Estados Unidos nunca receberam tantos líderes africanos de uma só vez. Em Washington, começou hoje a primeira grande cimeira Estados Unidos-África. Até quarta-feira, 50 líderes africanos vão debater com o país anfitrião temas como o radicalismo islâmico ou o atual surto de ébola na África Ocidental. Mas deverão, sobretudo, falar sobre economia. Os Estados Unidos querem abrir um novo capítulo na história das relações entre os americanos e os africanos. Cristiana Vieira Teixeira.
A cimeira Estados Unidos-África começou com um fórum sobre sociedade civil, seguido de discussões sobre a situação das mulheres, saúde, segurança alimentar e o tráfico de animais. Na terça-feira, mais de 300 pessoas devem participar de um fórum sobre negócios. E quando se fala em economia africana, a presença de empresas chinesas e indianas na região é quase sempre mencionada. Para fazer concorrência a elas, também os Estados Unidos querem estimular suas empresas nacionais a se instalarem no continente, dizem muitos observadores. Mas Linda Thomas Greenfield, do escritório do Departamento de Estado americano na África, contesta.
Este não é o início do nosso engajamento em África. O nosso engajamento já existe há décadas. Temos embaixadas em quase todos os países africanos e temos tido um relacionamento ativo há gerações.
Para o encontro foram convidados todos os chefes de governo de países africanos que mantêm boas relações comerciais com os Estados Unidos e a União Africana. Na lista de excluídos está o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, além de Eritreia, Sudão e a República Centro-Africana. Na semana passada, os presidentes da Serra Leoa e da Libéria cancelaram suas participações por causa da atual epidemia do ébola, assunto que deve também estar na pauta do encontro, assim como o combate a grupos radicais islamistas que atuam na África, como o Boko Haram, na Nigéria. Em primeiro plano nas discussões estarão, no entanto, o comércio e os investimentos. Richard Schaber, chefe do escritório da Fundação Alemã Konrad Adenauer em Dar es Salaam, na Tanzânia, questiona os benefícios que os Estados africanos podem extrair da cimeira.
A questão é, no final, isso significa algo positivo para os Estados africanos ou é outra oportunidade para eles suprirem matérias-primas e não se desenvolverem? Ou é uma oportunidade para fornecê-las e exigir de todos uma parceria que ajudará a África a criar a sua própria base económica e usar os seus recursos para desenvolver melhor a própria economia?
Para um especialista, a cúpula em Washington oferece uma oportunidade para promover uma mudança de comportamento de ambos os lados para que haja um esperado e real desenvolvimento no continente africano.
Europa, China e Estados Unidos têm de olhar para a África como um parceiro e não como uma fonte de matérias-primas. E os africanos devem começar a remover aqueles que não estão despertos para a África, mas que vêm em benefício próprio e não deixam muito do benefício em termos de desenvolvimento económico e social para a população.
Há grandes expectativas de que muitos acordos sejam assinados entre os Estados Unidos e o maior número possível de países africanos durante a cúpula. Organizações de direitos humanos reclamam, no entanto, que a cimeira pouco enfoque dará à proteção das minorias. Sarah Mergon é diretora do escritório da organização Human Rights Watch em Washington.
Há um fórum para a sociedade civil, mas os chefes de Estado africanos não vão participar nele. E esta é uma chance desperdiçada de engajar a sociedade civil e os líderes de governos.
A cimeira Estados Unidos-África culmina quarta-feira, quando os líderes africanos irão sentar-se com o presidente norte-americano Barack Obama para discutir investimentos, segurança e governança. Entre os PALOP, o presidente angolano José Eduardo dos Santos é o único que não compareceu pessoalmente. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
Esta ausência do presidente angolano José Eduardo dos Santos na Cimeira Estados Unidos-África está a dar que falar. Há quem pergunte por que é que José Eduardo dos Santos não foi até Washington, ao contrário do que fizeram os outros presidentes dos países africanos de língua oficial portuguesa. O nosso correspondente em Benguela, Nelson Sul de Angola, conversou com especialistas sobre os possíveis motivos da ausência do presidente angolano.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos é o único dos PALOP que não estará presente na Cimeira Estados Unidos-África. Angola estará representada em Washington pelo seu vice-presidente Manuel Vicente e o chefe da diplomacia angolana Jorge Chicote. Oficialmente, não são conhecidas as razões que estarão por detrás da ausência de José Eduardo dos Santos na Cimeira. Mas o economista Filomeno Vieira Lopes aventa duas hipóteses. A primeira terá a ver com o facto de José Eduardo dos Santos vir a ser confrontado com questões que têm a ver com a violação dos direitos humanos em seu país.
Os Estados Unidos têm sido um país muito crítico em matéria, por exemplo, de direitos humanos, e pode ser que haja aí um ponto de fricção. E nesta cimeira, é o certo que o presidente Barack Obama vai falar sobre esta situação. Pode não criar um quadro muito confortável para o presidente angolano.
A segunda seria o facto de dos Santos não ter conseguido um encontro bilateral oficial com seu homólogo norte-americano Barack Obama, que teria recusado o pedido do presidente angolano.
Filtra-se também que o presidente Eduardo Santos gostaria de ter um momento mais privilegiado com o presidente Barack Obama, mas que a agenda deste não permitia este momento privilegiado.
Questionado sobre se a ausência do presidente angolano dará uma má imagem para o país, Filomeno Vieira Lopes, que é também secretário-geral do Partido Bloco Democrático, respondeu.
Mas despreocupas são as relações do nosso governo com o seu próprio povo. Com certeza que o Bloco Democrático também não aprecia muito que Angola tenha um protagonismo internacional muito acima daquilo que faz internamente.
Quem também falou sobre a ausência do chefe de Estado angolano na cimeira entre Estados Unidos e África é o consultor social e coordenador da Organização Humanitária Internacional, João Micelo da Silva. O ativista cívico considera um erro político e diplomático a ausência de José Eduardo dos Santos.
Seria essa a oportunidade do presidente da República poder apresentar a sua visão sobre Angola, sobre a África.
O analista João Micelo da Silva afirmou ainda que a presença de José Eduardo dos Santos na cimeira Estados Unidos e África revestia-se de grande importância diplomática, já que a Angola detém atualmente a presidência dos países africanos da região dos Grandes Lagos e do Fórum dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, para além de ser candidata a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU.
Seria uma soberana oportunidade do chefe de Estado angolano poder estar mais uma vez próximo dos líderes africanos e em conjunto poderem determinar aquilo que possa ser as políticas externas em relação aos acordos bilaterais que eles têm com vários países ocidentais, incluindo a própria América. Apresentar sugestões positivas daquilo que possa ser o rumo de desenvolvimento econômico, rumo de desenvolvimento social, político e cultural e, quiçá, militar, sobretudo aquilo que tem vindo a acompanhar a própria presidência do Grande Lago, a própria presidência da SADC, entre outras questões que Angola tem na influência da política africana.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso de poder. Radioativa. DW. Deutsche Welle.
Em Portugal há um banco novo. Chama-se Novo Banco e nasce em substituição do Banco Espírito Santo, o BES, que terminou o primeiro semestre deste ano com prejuízos avultados. A solução que o Banco de Portugal e o Governo de Lisboa encontraram para contornar os graves desequilíbrios financeiros do BES foi recapitalizar o novo banco com quase 5 mil milhões de euros. Devido à má gestão do BES, decorrem investigações sobre o envolvimento do banco em negócios de elevado risco e ilegalidade duvidosa, implicando igualmente altas figuras do regime angolano. João Carlos, a partir de Lisboa.
Esta segunda-feira, sem qualquer perturbação, entrou em funcionamento o novo banco, instituição criada sob a tutela do Banco de Portugal, com um reforço de capital de 4,9 mil milhões de euros para substituir o Banco Espírito Santo, envolto numa crise financeira grave. O chamado Banco Bom é agora separado do Banco Mau, do qual também fazem parte os ativos tóxicos do Banco Espírito Santo Angola, BESA. A solução encontrada pela supervisão e o executivo de Lisboa foi anunciada este domingo pelo governador Carlos Costa, depois de consultas junto à União Europeia.
Deste modo, tornou-se imperativo e urgente adotar uma solução que, simultaneamente, primeiro, garantisse a proteção dos depósitos, segundo, assegurasse a estabilidade do sistema financeiro.
Trata-se de uma operação inédita em Portugal. Com nova imagem, o novo banco tem agora como único acionista o Fundo de Resolução criado em 2012 para a recapitalização da banca.
O novo banco continuará a assegurar a atividade até aqui desenvolvida pelo Banco Espírito Santo e pelas suas filiais em Portugal e no estrangeiro, protegendo os seus clientes e os seus depositantes.
Depois do BPN, do BPP e do BANIF, a crise no BES é igualmente assumida pelo Estado português através do Fundo de Recapitalização dos Bancos. O Banco do Grupo Espírito Santo apresentou há uma semana prejuízos relativos ao primeiro semestre de 3.600 milhões de euros, baixando de cotação e de notação no mercado. A supervisão fala de graves desequilíbrios financeiros, de evidências de falhas de controlo e de incumprimento das obrigações por parte da entidade antes administrada por Ricardo Salgado, detido para interrogatório há cerca de 3 semanas, no âmbito de uma investigação a cargo da Justiça Portuguesa, que também envolve altas figuras da elite angolana. Logo após a comunicação do Banco de Portugal, surgiram as reações dos principais partidos da oposição. O Partido Socialista de António José Seguro é contra qualquer modelo de nacionalização da banca.
É necessário saber como é que se chegou aqui. Porque é que estamos nesta situação? E não pode ser esclarecida apenas com base em comunicados. E mais, também é necessário afirmar que não pode ser o dinheiro dos contribuintes portugueses a resolver os prejuízos privados do BES.
Em defesa do dinheiro dos contribuintes portugueses, o Bloco de Esquerda, pela voz de Catarina Martins, diz que ainda há muitas perguntas sem resposta.
E teremos de ter essas respostas e de analisar. Aquilo a que estamos a assistir é uma solução que põe em risco o dinheiro dos contribuintes. O Banco Novo, que Carlos Costa anuncia, é um banco limpo por dinheiros públicos para ser gerido por privados. E, portanto, esta solução não nos parece minimamente aceitável.
Por sua vez, o Partido Comunista propõe uma comissão de inquérito parlamentar para apurar responsabilidades. Em declarações que prestou recentemente à DW, João Paulo Batalha, diretor executivo da Transparência e Integridade à Associação Cívica, também advertiu.
Pessoas como Ricardo Salgado e os outros membros da família Espírito Santo, que durante décadas governaram o grupo, têm de dar explicações e têm de ser chamadas à justiça. E, portanto, é fundamental que se apurem as responsabilidades de topo, as que passam por Lisboa, as que passam por Luanda e todas as pessoas envolvidas.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Ir para a Europa pode ser o sonho de muita gente, mas não era o sonho de Jacques-Georges Badjang, nem mesmo quando era estudante. O camerunês decidiu ficar na sua terra natal, abandonar o curso de História e criar um negócio com a ajuda de financiamento coletivo, o chamado crowdfunding. Em que negócio investir? Bem, já que há tantos apicultores na região, por que não apostar no setor do mel? Pensou Jacques-Georges Badjang. Tudo começou em casa, na cozinha da minha mãe. Punha o mel em frascos e vendia-os de porta a porta. O que começou à escala de uma cozinha tem hoje a dimensão de uma verdadeira empresa. 200 apicultores de várias regiões fornecem mel à firma de Badjang, a Les Mielleries. Na cidade portuária de Douala, o mel é filtrado e embalado.
Para que a empresa pudesse expandir, foi preciso dinheiro. Muito dinheiro, conta Bajang. Mas os bancos disseram não ao pedido de financiamento do camaronês. Bajang não oferecia aos bancos suficientes garantias de segurança para o empréstimo, um problema comum a muitas outras pequenas empresas africanas. Mas, no ano passado, Bajang encontrou uma solução. Ele ouviu falar na plataforma de financiamento coletivo Bluebees, de França, que estava prestes a entrar online. Na Europa e nos Estados Unidos, há muito que se estabeleceu este tipo de financiamento, também chamado de crowdfunding. É sobretudo usado para levar a cabo projetos sociais ou artísticos. Se os internautas acreditam num projeto, podem financiá-lo, se quiserem, com o dinheiro que quiserem. A Bluebees é uma plataforma diferente que se especializa em empresários de países em desenvolvimento, como o Bajang, colocando-os em contacto direto com os investidores europeus.
O Jacques Jorge é um empresário sério. Ele precisa de nós porque não conseguiu dar garantias de segurança aos bancos.
Diz Emmanuel Payá, a diretora executiva da plataforma online.
Apesar da sua empresa já existir há 10 anos, os juros são demasiado altos e ele não consegue dar as garantias que são exigidas.
A Limielerie foi o primeiro projeto da plataforma no início de 2013. Os 20 mil euros que angariámos ajudaram-nos muito. 6 meses mais tarde, conseguimos pagá-los de volta. E o banco, que primeiro não nos deu ouvidos, agora entende muito melhor o que estamos a fazer. Jacques Jorge Bajang conseguiu assim expandir o negócio, pagando uma taxa de juros de 10%. 1% foi para a plataforma Bluebees. Entretanto, os internautas apoiam outros projetos, o cultivo de soja no Burkina Faso, um jardim de plantas medicinais no Peru ou uma cooperativa de cultivadores de lixias no Madagascar. Há também outras plataformas de financiamento coletivo a dar os primeiros passos, como a plataforma do Fundo de Investimentos FADEF, ou a chamada Baby Loan, que foca essencialmente investidores africanos no exílio. Até 15 de setembro, a página quer angariar 50 mil euros para entregar a 50 pequenos empresários do Benin. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Esta noite perguntávamos como avalia o desenrolar das negociações entre o governo moçambicano e a Renamo. A Glória Sousa esteve a acompanhar os comentários que recebemos. Glória.
E começo com o comentário de Saliu Sanyakandê, por SMS. Diz que é bom o desenrolar das negociações, mas o governo moçambicano deveria cessar a detenção de pessoas sem fundamento na lei. Lafo Baldé, também de Guiné, considera um engano, não tem fundamento e é só esquema. Adul Karimo Baldé, de Bissau, acha que a situação vai melhorar. Boaça, de Angola, escreve: se os americanos, de facto, são donos da democracia, devem apertar os ditadores africanos. Sobre Moçambique, apela ao povo do mesmo país para ser democrata, passivo e tolerante. As conversações entre a Frelimo, o partido no poder em Moçambique, e a Renamo não conhecem progressos assinaláveis porque a Frelimo não aceita a democratização real do país. É a opinião de César, que nos escreve de Nampula, norte de Moçambique. Uri, em Bissau, diz estar preocupado com a doença ébola que assola a África Ocidental e apela à Organização Mundial de Saúde para adotar soluções brevemente. Malam Camarada, Guiné-Bissau, acha que o líder de Renamo tem memória de macaco e por isso quer boicotar as eleições em Moçambique. Adnilson Plínio Mendes, da Guiné-Bissau, diz que este acordo entre a Renamo e a Frelimo, o partido no poder, deve ser concluído o mais rapidamente possível porque o povo merece a paz. A Renamo só negocia quando estiver em posição de fraqueza, é a opinião de João Alberto da Silva, de Bissau. E chegou também um comentário por e-mail de Inocêncio Nhaliwa, de Quelimane, em Moçambique, diz que, no seu ponto de vista, as partes envolvidas nas negociações sobre o cessar-fogo há falta de seriedade, há falta de consideração pelo povo e está convicto de que essas negociações vão ser um fracasso. E termina com uma opinião no Facebook de Afonso Manuel Machanga, também de Moçambique, que diz que tudo indica que as coisas se vão encaminhando num bom ritmo. Devemos ter fé, paciência e sobremaneira para saber esperar. E foram estas apenas algumas das reações que nos chegaram, Guilherme.
Muito obrigado, Glória, e um obrigado a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. Fica por aqui esta emissão da DWA em português. Obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.